Nós falamos de felicidade nesse programa, né? Falamos o tempo inteiro. E aí nós buscamos estratégias, nós buscamos caminhos. Esse é o objetivo do nosso programa, né? Quais são os caminhos que nós podemos trilhar para que a gente possa cultivar a nossa própria felicidade, ao invés de esperar essa felicidade hollywoodiana, efêmera, que cai do céu como se fosse um passe de mágica. Então, vamos partindo dessa premissa, né, que nós somos senhores dos nossos próprios destinos, inclusive da nossa própria felicidade. Vamos falar hoje de um assunto assim bem disruptivo. A gente vai falar de estratégias mentais para alcançar a plenitude. E aí, para falar sobre isso, né, você já deve estar perguntando assim, Flávio, como assim? O que que é isso? Eu também fiquei desse jeito quando a Andrea Cardone, que é a nossa super convidada de hoje, do Caminhos da Felicidade, quando ela me falou de que ela fazia. Ela falou, sou uma designer de estratégias mentais. Eu falei, gente, o que que é isso? Fiquei muito curiosa para saber. E eu tenho certeza que vocês que estão acompanhando a gente no programa também, a essa altura, vocês estão super curiosos. Andréia, seja muito, muito bem-vinda ao Caminhos da Felicidade. É uma honra ter você aqui. Né? Nossa paixão foi amor à primeira vista, né? Quando a gente se encontrou e aí a gente percebeu o quanto que a gente tinha tanta coisa em comum. Conta um pouquinho para a gente do que é, do que você faz, o que é esse design? Conta para a gente.
Tá bom. Obrigada pelo convite. Vamos tornar aqui esse tempinho o mais produtivo possível, porque hoje é a palavra, né? Tem que valer a pena, eu acho, né? O que que é ser uma designer? Imagina que você tem um designer de interiores qualquer, ele vai entrar no ambiente que você quer lealtar e ele vai olhar para esse ambiente, ver as coisas que combinam com o que você quer experimentar naquele espaço. Ele vai trazer alguns elementos que você nem conhecia, uma luminosidade diferente, uma obra de arte que combina com as cores, uma paleta de cores que você nem nunca tinha imaginado que combinaria com aquela experiência, e é o que eu faço com os cérebros, com as mentes das pessoas. Então, a gente começa como uma conversa, como a gente começou, né? E aí entro no solo sagrado da sua mente para poder entender como que você hoje está arrumando essa mente. Qual é a experiência de vida que você quer? E não necessariamente como um coach tradicional que vai, qual é a sua meta, quando você quer alcançar essa meta, eu abro mesmo qual é a experiência de vida que você quer, que a pessoa que estiver comigo quer ter. E a gente começa a trazer os elementos, a ver aonde algumas peças elas já não fazem mais parte do contexto e a gente adora se apegar a quem a gente já foi. Né? E aí eu entro trazendo rituais ou convidando as pessoas para elas construírem aquilo que elas querem, não aquilo que elas foram.
Nossa, maravilhoso isso. E aí, nesse sentido, você coloca, né, que é design de interiores da mente para alcançar a plenitude. Acho que esse é um ponto muito importante, né, que nos interessa muito, ou seja, se a gente vai construir essa mente do jeitinho que a gente quer, né, a gente já sabe hoje, a ciência já comprova que a nossa felicidade está aqui dentro, né, não existe nada fora, nada mais é do que a interpretação do nosso cérebro aos acontecimentos, ou seja, e se eu tenho uma mente rica, uma mente positiva, uma mente construída, ou seja, moldada dentro, né, uma visão de felicidade, com uma visão de positividade, eu consigo, a partir daí, alcançar a plenitude. Ou seja, o que que é essa estratégia para a plenitude?
Primeiro a gente tem que definir a plenitude,
Maravilha.
né?
O que é plenitude?
Eu
Pode
podia
ficar um programa.
buscar, a gente podia passar só esse tempo definindo plenitude, mas eu vou tentar ser assim mais rápida na definição. E para quem está vendo a gente, que também entenda como é que eu estou usando a palavra plenitude, né? A plenitude ela se aproxima da felicidade, ela se aproxima do bem-estar, da psicologia positiva. A plenitude ela tem a ver com ser pleno. Você imagina uma coisa plena, você imagina algo integral. Você imagina algo que está pronto, vamos colocar assim, né? E eu amo a ideia de que nós somos plenos. Nós ainda não descobrimos, mas nós nascemos plenos, né? Então, se você parar para pensar nos vários papéis que você representa na sua vida, todos eles foram construídos por você. E hoje eles estão na sua vida porque você quer que eles estejam lá. Então, por que não experimentar a plenitude em cada um deles? E a plenitude não tem a ver com um patamar de autorrealização ou sucesso. Eu não gosto desse link, porque me dá a ideia de que existem critérios para avaliação da minha plenitude. E não é assim. Quando eu faço besteira, Flávia, quando eu vacilo, às vezes eu sou plenamente vacilona. E aí, eu me aceito. Aquilo foi o melhor que eu podia fazer naquele momento. Passaram segundos e as fichas caíram, ou de repente a minha percepção ela tomou uma abrangência, uma perspectiva diferente. Então, primeira coisa, a gente tem que desmitificar a plenitude. Nós somos plenos naquilo que escolhemos ser. O problema é achar que nós não escolhemos ser. Então, o primeiro exercício para o caminho da plenitude é você identificar os pontos de escolha e usar esses pontos de escolha em direção àquilo que você quer experimentar. Às vezes temos que romper relacionamentos, ok? Quem nunca, né? Você começou um casamento, você começou um namoro, você começou, tá no noivado, tá numa virada aí, eu não sei em que ponto tá o seu relacionamento, mas você tomou a decisão de que você vai romper com esse relacionamento. Existem tantas formas de se fazer isso, mas você pode tomar a decisão de romper com um único papel, que é o de namorada, ou esposa, ou namorado, ou marido de alguém, mas o amigo continuar. E você continua plenamente amigo daquela pessoa. Você, às vezes, você rompe com uma carreira. E eu trabalho muito com transições de carreira. E a pessoa está ali, ela já não é feliz, mas foram tantos anos, foi tanta dedicação, foi tanto estudo, ela já tem credibilidade, ela vai se lançar numa carreira que não tem nada a ver com ela, que ela vai ter que começar tudo de novo. Esse é o discurso, né, Flávia? Vai começar tudo de novo. E aí eu apresento, nossa, que bom que você vai poder começar tudo de novo. Sinal de que você pode errar, porque quem começa erra. Então, a primeira permissão que a gente acaba se dando é: se eu estou começando, eu posso errar, é o começo? Então, eu posso fazer qualquer coisa. E aí resgata essa permissão. Nós somos seres muito interligados, e o que que é ser feliz, então, se não é você ter consciência da sua plenitude?
Nossa, maravilhoso. Andréia, assim, para a gente encerrar com chave de ouro, a gente está iniciando um ano novo agora, né? Nós tivemos os últimos 2 anos extremamente desafiadores, vamos dizer, para ser, né? Para ser suave. Dentro desse universo, né? Dentro da sua estratégia, dentro da sua visão, o que que a gente pode. Né, qual seria a sua sugestão, sua dica para a gente iniciar um novo ano nesse buscando, construindo esse estado de plenitude?
Se você estivesse morrendo, algumas coisas seriam muito importantes e urgentes para você. Então, uma vez eu fiz um post, eu acho que retrata bem o que eu acho da virada de ano. Se não é importante se você estivesse morrendo, não é importante para você viver também.
Nossa, eu acho que essa, tipo assim, vamos, eu acho que a gente encerra aqui, né? Vamos dormir com essa. Vamos dormir com essa frase. Não, mas é assim, eu acho que esse é um ponto importante. Você sabe que quando aconteceu no meu condomínio, né, quando eu tive parte da área, né, de lazer destruída e a gente precisou abandonar o prédio às pressas e a gente voltou no apartamento para retirar algumas coisas, a gente tinha meia hora e eu precisava pegar só as coisas essenciais, a base, que era mais importante para mim. E aí eu me vi diante de um exercício muito difícil, que era o que é importante para mim, o que é essencial, o que é básico, o que é importante. E eu acho que esse exercício é um exercício muito importante, né? A gente tá sempre praticando, porque às vezes a gente vai carregando uns excessos que aquilo não faz mais sentido. Então, eu acho que esse pode ser um exercício maravilhoso para o ano que se inicia. Andréia, muito, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo,
Obrigado.
generosidade de compartilhar com a gente aqui do Caminhos da Felicidade, seu conhecimento, que eu sei que é extremamente valioso, e eu sei que realmente fazer, espero que faça a diferença, né? Que essas frases possam tocar alguns corações dos nossos ouvintes que acompanham a gente. Muito,
Que
muito
você continue brilhando, Flávia, nessa sua missão da felicidade. Por mais pessoas assim no mundo, eu torço.
obrigada. Gratidão. Um 2022, um ano que se inicia maravilhoso para você e para todo mundo que acompanha a gente.
Isso.
Um grande beijo.